Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema da nossa entrevista de hoje é o trabalho desenvolvido pela Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado e presidente da comissão, o Dr. André Portugal César. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor André. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente nos explicar como e por que foi criada essa comissão de fiscalização do exercício profissional?
As comissões da OAB, elas servem para auxiliar a diretoria, a presidência da OAB, no exercício das atividades, né? E a comissão de fiscalização, ela surgiu junto com o Estatuto da Advocacia, com a lei que regulamenta o Estatuto da Advocacia e a atividade da advocacia, né, em 94. E desde 94, inicialmente com o status de subcomissão, e mais tarde ela se transformou em uma comissão. Essa comissão, ela existe e vem atuando na defesa da advocacia em si.
Uhum. Doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes de que forma que a comissão atua, o que ela faz na prática?
A comissão, ela atua mediante denúncias e de ofício também.
Uhum. Tá?
A comissão, ela é formada por advogados, né? A maioria já com uma certa experiência e com anos de atividade. Eu costumo definir a comissão como a polícia da OAB.
Uhum.
Tá? Ela tem uma atividade inquisitória e investigativa. O que acontece? Quando nós recebemos denúncia de cidadãos, de advogados, ou até quando a gente percebe uma situação e atuamos de ofício, né, a gente vai investigar e levantar o maior número de elementos possíveis para descobrir se aquela situação, ela é uma situação de irregularidade da advocacia, de prática irregular do exercício da advocacia, que seria um advogado exercendo a advocacia sem o compromisso ético, uhum, ou mediante algumas práticas que são nefastas, ou até mesmo se aquilo ali se trata de um exercício ilegal da advocacia, né? Que seriam pessoas não inscritas nos quadros da OAB praticando atos privativos da advocacia.
Uhum. Né?
Então, a gente atua nesse segmento, verificando a regularidade do exercício da advocacia e a legalidade do exercício da advocacia.
Uhum. E, doutor André, para a gente deixar mais claro para os nossos ouvintes, o senhor poderia explicar para a gente quais situações elas são consideradas como exercício irregular da advocacia?
Tá. Essa é a maior dificuldade que nós temos dentro da comissão, que é conceituar isso, é definir isso, criar um conceito próprio do que é o exercício irregular da advocacia. Na verdade, é um conceito um pouco maior do que são os atos privativos da advocacia, que parece que é uma situação fácil de definir, mas o dia a dia e as ocorrências que a gente vem enfrentando, elas se mostram cada vez mais peculiares, né? A lei, o Estatuto da Advocacia, o artigo 1º, ela define quais são as atividades privativas da advocacia.
Sim.
Que é a postulação a órgãos do Poder Judiciário, juizados especiais. Os juizados especiais, nós estamos a situações de 20 a 40 salários mínimos, né? Bem como atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. O conceito consultoria e assessoria é um conceito aberto, é um conceito amplo.
Uhum.
Né? Então, é bem complexa a situação. Parece, até o ouvinte deve estar pensando, não é possível. Mas a gente se depara com situações no dia a dia, né? Que não são fáceis de catalogar, que não são fáceis de tipificar. Nós temos dentro da OAB mesmo a discussão se um profissional de outro segmento, por exemplo, de psicologia, de medicina, está fazendo, é nomeado como defensor dativo num processo perante o seu conselho para auxiliar um outro profissional que está respondendo aquele processo. Se isso caracteriza ou não caracteriza o exercício ilegal da advocacia. É, daí nós temos uma súmula do STF que diz que a ausência de advogado em processo administrativo não causa nulidade.
Uhum, né? É bem complexo, né?
Então é uma situação bem complexa, uma situação que num primeiro momento parece muito simples e muito fácil de ser resolvida. Mas as situações que a gente enfrenta na nossa atividade diária dentro da comissão, ela se mostra muito complexa, muito difícil. Eu tenho uma visão própria, bem ampla. Eu acho que qualquer um que está praticando, que está exercendo a defesa de outro, né, quer na esfera administrativa, quer na esfera judicial, né, eu acho que ele está exercendo ilegalmente a advocacia. Mas nós temos aí N situações, né, a defesa de multa perante o DETRAN, e isso complica mais ainda se a gente for analisar a função do despachante. O despachante pode ou não pode fazer a defesa administrativa perante os órgãos fazendários por contadores, né? Até essa situação do contador é um pouco mais simples, porque a lei de contabilidade, ela prevê isso, né? Então a gente tem uma situação legal aí, mas o dia a dia a gente se depara com situações bem complexas, bem difíceis, e nós estamos atentos a isso. E quando a gente percebe que alguém não inscrito nos quadros da OAB, alguém que não é advogado, né, está praticando um ato que a gente considera privativo da advocacia, daí nós tomamos as medidas que têm que ser tomadas. Nós comunicamos o Ministério Público, polícia, nós já na gestão passada, a OAB iniciou o procedimento de blitz. Né, a gente tem feito blitz, principalmente perante órgãos previdenciários e trabalhistas, onde a captação de clientela é muito grande. E, então, a gente está em cima desses angariadores, estamos atentos ao exercício ilegal da advocacia cometido por bacharéis e por estagiários. É um problema grande que a gente enfrenta hoje em dia. Eu lembro, lá quando eu entrei na comissão, isso mais de 15 anos atrás, eu lembro que as nossas dificuldades maiores diziam respeito à atuação de vereadores. Né?
Interessante, né?
As pessoas eram eleitas vereadores num dia, no outro dia abriam um escritório jurídico. Então, o maior problema que nós tínhamos era esse, principalmente no interior. Né? A OAB, que, a comissão que eu presido, ela é da seccional, ela atinge todo o estado do Paraná. Então, no interior, a gente tinha um problema muito grande disso, da abertura de escritórios jurídicos por vereadores e não tinha nenhum advogado contratado, nada para prestar uma assessoria.
Isso é um crime, doutor? Esse exercício ilegal da advocacia é um crime?
O exercício ilegal é um crime, é uma contravenção, tá na lei das contravenções. O exercício ilegal de qualquer profissão é considerado crime.
Uhum.
Né? Então, não só da advocacia, mas como da medicina, da odontologia, que são áreas que enfrentam bastante também essa situação de exercício ilegal. Odontologia é um absurdo o que tem de pessoas que praticam a odontologia sem ser dentista, né? E, então, isso é definido de uma forma genérica.
Uhum.
Né? Não tem uma tipificação especial ainda. Existe uma briga muito grande, principalmente do Conselho Regional de Medicina e da OAB, perante o Congresso, tramitando vários projetos que tipificam o exercício ilegal, quer da medicina, quer da advocacia, como um crime próprio.
Uhum.
Então, existe esse trabalho, já há anos tem esses projetos tramitando no Congresso, mas hoje é tratado de uma forma ampla, abrangendo todas as profissões. Inclusive, é um caso de menor potencial ofensivo, é um caso que vai para o juizado especial, né? E geralmente é feito transação. quando essas situações elas partem da OAB, a denúncia parte da OAB, a gente costuma acompanhar esse processo. Nós temos um serviço, nós temos uma procuradoria de fiscalização dentro da OAB, que é um advogado de extrema competência, tem feito um trabalho fantástico ali dentro da OAB, o Dr. Giovanni Piovesan. Ele que exerce essa função ali dentro, ele acompanha as audiências, às vezes nós vamos como testemunha nas audiências também. Então a gente faz esse acompanhamento, do desenvolvimento de todas as atividades até que a pessoa ou faça a transação penal ou seja punida por essa prática. E olha que curioso, o exercício ilegal da advocacia diz que é uma contravenção.
Sim.
Agora, se o advogado está suspenso, se ele está suspenso pela OAB, daí ele comete crime. Daí tem o Código Penal, define como crime o profissional que exerce a profissão mediante suspensão do seu órgão de classe.
E, doutor, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, acho que é interessante a gente destacar para os nossos ouvintes em quais situações o profissional advogado ele perde esse direito de advogar. O que, que tem que acontecer?
Tá. Isso também é uma situação, ela está tipificada na lei, né? Ela é a lei que define os casos de suspensão, de exclusão do advogado. Né? E para o advogado perder, ser excluído da OAB, né, ele tem que, ou ele quando da inscrição, quando da sua habilitação na OAB, ele apresentou, não fez prova, fez uma prova falsa daqueles requisitos necessários, ou então quando ele pratica crime infame. Novamente voltamos para um conceito aberto, né, crime infame. O que é o crime infame? Então, o processo de exclusão, ele é bem burocrático, ele tem que ser aprovado por 2/3 dos conselheiros e eles vão analisar essa situação e vão ponderar, né, se aquela atitude, se aquele crime praticado pelo profissional é considerado um crime infame. Então, são esses os casos de exclusão previstos na lei do advogado. Agora, uma coisa triste que a gente enfrenta também é que a lei prevê a reabilitação.
Sim.
Né? Então, a lei prevê que... Na verdade, o triste é uma questão pessoal minha, né? Então, não posso falar aqui em nome da OAB, mas a lei prevê que mesmo no caso de exclusão, isso existem pareceres do Conselho Federal, a pessoa, depois de um ano, se não voltou a praticar, e se reabilitou no crime também,
sim,
né, ela pode voltar para os quadros mediante uma inscrição nova. E nós temos uma nova situação também sendo enfrentada, é que se para essa inscrição nova ele precisa fazer o exame da OAB ou não. E
parece... Deve ser uma questão bem polêmica, né?
Tudo bem polêmico e são questões que o conselho vem resolvendo. Eu acho um contrassenso a pessoa ser excluída e depois poder voltar para os quadros da OAB e ainda voltar sem o exame da OAB. Então, mas isso é uma questão que compete ao conselho e a gente acaba respeitando a decisão do nosso colegiado lá, da nossa representatividade a nível federal.
E, doutor André, falando ainda um pouquinho sobre o trabalho da comissão, né? Os advogados ou até mesmo o cidadão, ele pode fazer algum tipo de denúncia à comissão caso ele se depare com alguma situação de exercício irregular da advocacia? E como que ele pode denunciar? Qual que é o caminho?
Veja, a OAB é mais do que a casa do advogado, né? A OAB ela tem se mostrado cada vez mais um espaço aberto a todos os cidadãos, né? O trabalho que a OAB vem desenvolvendo nos últimos anos, principalmente desde a democratização do nosso país até hoje, esses processos de impeachment que nós passamos por 2 vezes, sempre a OAB com uma função atuante. Né, a questão dos diários secretos aqui no Paraná, que saiu de dentro da Comissão de Fiscalização. Né, eu me lembro que esse processo passou por mim, veio da Procuradoria da República, veio pelo Ministério Público Federal esse processo, uma denúncia para a OAB. E curioso que competia o Ministério Público Federal apurar isso, mas eles simplesmente pegaram e noticiaram a OAB uma situação, e a partir dali a OAB, a Comissão de Fiscalização, começou a iniciar trabalhos, tudo, que mais tarde repercutiu até no Diário Secreto, foi aquele escândalo que nós tivemos alguns anos atrás. Então, a OAB hoje é a Casa da Cidadania, né? Ela está aberta a todo mundo, qualquer pessoa pode ir pessoalmente, pode ligar, pode enviar e-mail, que a situação narrada vai ser investigada, vai ser apurada. Se a pessoa pede que não seja identificada, nós atuamos de ofício, dependendo da situação, né? O que a OAB não permite, a OAB não se serve para chacotas, para atingir interesses pessoais. Isso não, né? Se a gente vê que uma pessoa quer uma denúncia anônima só para prejudicar outro, isso e aquilo, é claro que a gente vai ponderar e provavelmente não vamos dar a devida credibilidade que aquilo tem. Mas, de uma forma geral, a pessoa vai chegar na OAB ou pessoalmente, ou por e-mail, ou por telefone, vai fazer sua denúncia, isso vai ser processado dentro da OAB, vai para o setor competente, né? Se a situação já tiver investigada a autoria, né? Já sabem, olha, foi um advogado que fez, né? Isso já vai para o SPD direto, a pessoa vai formalizar um processo disciplinar e vai ser aberto esse processo, o advogado vai responder perante um tribunal de ética da OAB. Então, existem vários caminhos, quer pessoalmente, quer por e-mail, quer por telefone, que a OAB sempre escuta qualquer cidadão e principalmente os advogados. Uhum. É a nossa casa, nós estamos à disposição de todos, né?
E, doutor André, conta um pouquinho para a gente como que funciona dentro da OAB, depois de recebido uma denúncia de exercício irregular da advocacia, de que maneira que vocês procedem lá daí?
Tá. Então, vamos que seja uma denúncia de... Geralmente as pessoas narram que, olha, eu contratei o advogado tal e o advogado recebeu o meu processo e não me prestou contas. Então, geralmente, é uma situação
demanda
que se
comum.
Depara bastante. E nessa situação, que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro verificar se aquela pessoa é advogada.
Uhum.
E aqui é uma surpresa, porque a gente se depara com um volume de pessoas não advogadas absurdo. Hoje nós temos no Brasil 1 milhão de advogados na ativa. Desses 1 milhão de advogados no Brasil na ativa, 60 mil na ativa no Paraná, a maioria é mulher.
Uhum.
Né? As mulheres já passaram os homens na advocacia. E em paralelo à advocacia, nós temos um número tão maior de bacharéis de direito, né, procurando seu espaço no mercado, e de estagiários de direito também, que de alguma forma se acham já preparados e prontos e querendo praticar atos que não deveriam, não poderiam ainda, né? Então, a primeira situação que a gente faz é verificar, é advogado ou não, né? Em sendo advogado, a gente vai tentar trazer o máximo de elementos possíveis para verificar aquela situação, se ela é real ou não. E em sendo, em a gente encontrando esses elementos que tipificam uma infração disciplinar, uma infração ética disciplinar, a gente encaminha para o setor de processos disciplinares.
Uhum.
Lá no setor de processos disciplinares, o advogado vai ser intimado a apresentar sua defesa e depois julgado pelo TED. Né? Dentro da nossa comissão, a gente intima também, às vezes, os advogados. A gente convida eles para prestar esclarecimentos, até para saber se aquilo realmente está acontecendo ou não. Então, a gente tem essa atribuição também. Então, em sendo advogado, a gente encaminha para o SPD e lá é um processo administrativo com exercício do contraditório e depois o julgamento perante o TED. Se não for advogado, a gente encaminha isso para a Procuradoria, que faz a notícia crime para o Ministério Público, né, para a delegacia, feito o termo circunstanciado, a gente acompanha tudo. A pessoa que está exercendo ilegalmente a advocacia vai ser chamada no Juizado Especial e lá ou vai fazer um acordo, né, um ajustamento de conduta ali e também, vai fazer a transação penal, né?
Sim.
Ou então ela vai ser punida por aquilo, vai exercer seu direito de dizer se estava ou não estava praticando um ato, um crime, né? E pode ser absolvida ou condenada. Então, no geral, é assim que funciona.
E, doutor, eu queria pedir para o senhor dar algumas dicas para os nossos ouvintes. Surgiu essa questão agora para mim. Na hora de contratar um advogado, o que é importante eles verificarem? Para não sofrer algum problema depois, ter que se incomodar. O que é importante eles terem certeza na hora?
Primeira coisa, existe o Cadastro Nacional dos Advogados, né? Um site no Conselho Federal da OAB, oab.org.br. Nem ideia, ali vai ter um ícone bem grande, Cadastro Nacional dos Advogados. E ali você coloca o nome da pessoa e vai ver se ela é realmente ou não é advogada. Inclusive, sai uma certidão de regularidade ali, diz se a pessoa pode ou não pode advogar. Né? No site da OAB Paraná também tem essa consulta disponível. Né? Então, a primeira coisa é verificar se é ou não é advogado. E a advocacia, ela não é considerada uma atividade mercantil. Né? Ela não é tanto é que já tem se pacificado o posicionamento que não se aplica o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, nas relações advogado-cliente. Porque é uma relação baseada estritamente na confiança. Né? Então, a pessoa, quando for contratar um advogado, ela tem que confiar naquele profissional.
Sim.
Verifique se é advogado. E, em sendo advogado, confie nele. E a melhor forma da pessoa adquirir essa confiança é mediante indicação, né?
Uhum.
A advocacia, existem várias restrições com relação à publicidade da advocacia, né? Hoje, o nosso maior problema dentro da comissão é a captação de clientela, né? De panfletagens. Você anda
isso
pelo
não
centro,
pode.
Não pode, isso é proibido. Né? Você anda pelo centro, principalmente próximo à INSS, próximo a Justiça do Trabalho, até na fila da Defensoria Pública, tem advogados captando clientes. Então, levando os clientes, tem a figura do angariador. Inclusive, hoje existem pessoas jurídicas constituídas, empresas constituídas, que a função é angariar clientes para advogados. Então, a gente vem numa modernização da ilegalidade absurda e numa velocidade. A hora que a gente acha que a gente cria um mecanismo para combater aquilo, eles já criaram um outro para fugir disso, né? Então,
nessa época da internet também deve ser mais difícil.
Nossa,
ainda, né, doutor?
Aqui em Curitiba surgiu um grupo de mulheres que fizeram um clube de mulheres, né? E com o objetivo de trocar ideias ali, divulgar, e aquilo ali, infelizmente, muitas advogadas, mulheres, acabaram se prevalecendo daquilo e divulgando ali, olha, eu sou advogada, se você tem problema de consumo, me procure, eu não cobro consulta. E acabou virando uma situação infeliz ali, que o objetivo até do site não era do grupo, não era esse, enfim. E, inclusive, hoje nós temos o primeiro homem no grupo. Nós nos reunimos com a administradora daquele grupo. Né? Tivemos uma reunião bem produtiva. Ela reconheceu que o objetivo não era esse, mas algumas pessoas distorceram aquilo, né? Fazendo a publicidade da advocacia dentro daquele grupo fechado, só de mulheres. E daí hoje nós temos o primeiro homem dentro daquele grupo, que é o nosso procurador, né? da OAB. Justamente para ter acesso a isso e ficar monitorando isso, né? Até orientando. O nosso objetivo não é só punir também, né? A gente tem um objetivo bem grande de educar e evitar que essas atitudes sejam repetidas, reiteradas. Eu vou repetir uma palavra que o presidente Noronha, nosso presidente da seccional, disse quando da minha posse nessa comissão. Aliás, foi a primeira comissão que ele instalou na gestão dele.
Sim.
Até sinto-me honrado por isso e demonstra a preocupação da atual direção no combate à irregularidade e à ilegalidade na advocacia. Ele disse, o que vale para um, vale para todos. O que é proibido para um, é proibido para todos. Né? Então, em 60 mil advogados na ativa, com escritórios grandes atuando e com o pequeno tentando encontrar seu mercado no espaço, a gente tem que estar bem atuante para evitar que distorções sejam feitas e para assegurar que todos tenham igualdade.
Doutor André, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar o nosso programa, queria pedir, deixar o senhor à vontade para fazer as suas considerações finais e pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a importância desse trabalho da comissão, tanto para o exercício da função do advogado, quanto para a sociedade no geral.
Eu agradeço novamente o convite, estou sempre à disposição. Dizer que é dignificante presidir essa comissão com todos os membros que são pessoas que são advogados, que eu respeito muito. Agradecer a confiança do meu presidente Noronha e dos presidentes anteriores também. E dizer que o nosso trabalho é um trabalho de formiga mesmo, sabe? Não aparece, é um trabalho... a gente lidar com a parte suja da advocacia, a gente se depara às vezes com colegas, com amigos, e isso não impede que a gente exerça nosso trabalho, nossa função. A gente tem um trabalho bastante desgastante, muito desgastante, mas ele é dignificante na medida em que você está construindo uma advocacia que você acha ideal, construindo tentando restaurar a imagem do advogado, né? A gente sabe que a imagem do advogado hoje está desgastada, principalmente por práticas, às vezes de colegas e muitas vezes de não colegas, de pessoas não inscritas mesmo. Então, ajudar a construir isso, uma advocacia digna não só para a sociedade, mas para o advogado também, onde todos têm direitos iguais, e restaurar essa imagem do advogado. Acreditem, é a minoria que pratica a ilegalidade, é a minoria que pratica a irregularidade, né? A maioria são profissionais competentes, profissionais que estão buscando seu lugar no mercado, querendo exercer a advocacia, querendo não, exercendo a advocacia sempre de forma responsável e ética.
Doutor André, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.